ritmo de jogo após lesão para a posição. Newton assinou em definitivo até dezembro de 2029 e chega sob respaldo de Dorival Júnior.
Muito bem, nesse nosso bloco, oportunidade para Daniele Esperon.
Os dois brasileiros que atuaram nesta quarta-feira fizeram o dever de casa e garantiram a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Vasco superou o Independiente Medellín da Colômbia em casa por 1-0, gol marcado por Thiago Mendes. Essa foi a primeira vitória do técnico português Pedro Emanuel, depois de uma derrota e dois empates nos jogos anteriores. O treinador analisou o resultado e a classificação.
Fizemos, acima de tudo, um jogo muito, muito competente. Início de jogo é normal, quando não ganhamos algum tempo, que haja alguma insegurança, que haja alguns momentos até de alguma dúvida, principalmente quando se erra. Mas a equipa foi muito forte nesse sentido. A equipa soube recuperar, já mostrou reação. Foram mais dois ou três na primeira parte, mais sete na segunda. São 100 minutos, tem muito tempo e o jogo nós temos que o saber gerir, principalmente a nível mental. Fomos crescendo com o jogo, os números mostram isso. Fomos superiores a uma equipa que veio da Libertadores. Portanto, não era uma equipa qualquer, uma equipa com qualidade.
Na próxima fase, o Gigante da Colina vai enfrentar o Olímpia do Paraguai, com a decisão da vaga sendo em Assunção. Já o Red Bull Bragantino superou o Sporting Cristal do Peru por 1-0 em Bragança Paulista e também se garantiu nas oitavas, já que na ida os times empataram em Lima por 1-1. O Massa Bruta pega o Atlético Mineiro na próxima fase. A quarta-feira também definiu o adversário do Botafogo nas oitavas. O Glorioso vai enfrentar o Cienciano do Peru, time que goleou o Lanús da Argentina e reverteu o resultado negativo da partida de ida. O último brasileiro a entrar em campo pela repescagem da Sul-Americana é o Grêmio. O time gaúcho recebe o Bolívar da Bolívia dentro da arena nesta quinta-feira às 19h. Os bolivianos têm a vantagem do empate após a vitória de 3-2 no jogo de ida. Quem se classificar desse duelo vai pegar o São Paulo nas oitavas de final. Agência Rádio Web com informações da Copa Sul-Americana, Daniela Esperon.
Zilu.
O técnico da seleção brasileira, mamma mia, hein? Carlo Ancelotti, afirmou que Neymar, Casemiro e Danilo não fazem mais parte do planejamento da equipe para o próximo ciclo. É bom avisar ele aí que ele não estava esperto, hein? Em entrevista concedida após a participação do Brasil na Copa do Mundo deste ano, o treinador explicou que a comissão técnica iniciou um processo de renovação do elenco com foco na Copa América 2028 e na preparação para o Mundial de 2030. Segundo Ancelotti, estratégia é abrir espaço para jogadores mais jovens, capazes de manter a seleção competitiva nos próximos anos. Apesar da renovação, o treinador indicou que alguns atletas experientes deverão permanecer para dar equilíbrio ao grupo durante o processo de transição. Neymar, agora com 34 anos, anunciou sua despedida da seleção após a eliminação brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo deste ano. Já Casemiro, também com 34 anos, e Danilo, com 35, não oficializaram a aposentadoria da equipe nacional, mas, segundo Ancelotti, estão fora dos planos para o novo ciclo. Além da reformulação do elenco, Ancelotti reafirmou o compromisso de permanecer à frente da seleção brasileira e conduzir a renovação da equipe nos próximos anos.
Muito bem, fechamos nosso bloco de esportes. Lembrando que o conteúdo das demais equipes você tem no completo Cidade Esportiva, que é comandado pelo nosso Zilo e começa às 6, tá bom? Faz um intervalo, 5h18, o nosso Ação e Informação volta já.
Ação e Informação, segunda edição.
Neste domingo acontece mais um tradicional Bazar da Nipo. Expositores de artesanatos, bijuterias, calçados, roupas, brinquedos, cosméticos, entre outros. Serviço de restaurante com os pratos da culinária oriental. Yakisoba, tempurá, sushi, obento, temaki, pastel e lanches. Bazar da Associação Cultural e Beneficente Nipo Brasileira de Jundiaí, em prol do Fundo Social. É neste domingo, a partir das 9h, Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, em frente ao cemitério Parque dos Ipês. Entrada franca, com estacionamento. Prestigie.
Caixa da Gabi chega aos palcos. Prepare-se para entrar no universo mais colorido e divertido da criançada.
Dia 1º de agosto, sábado, às 15 horas, no Teatro Politeama. Diversão, música e muita magia esperam por você.
Gabi e seus amigos gatinhos convidam toda a família para uma aventura interativa dentro da casinha mais famosa do mundo. Com cenários encantadores, figurinos incríveis e efeitos especiais, o público vai cantar, pular e se encantar do começo ao fim.
A Casa Mágica da Gabi. Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309 4770.
Traga seu miástico favorito e venha viver essa experiência mágica ao vivo.
Ação e Informação, segunda edição.
Bom, estamos de volta, né? 5 horas e 20 minutos. Olha, a Prefeitura aqui de Jundiaí informa que a Feira de Profissões Itinerante, que abre a programação do mês da juventude, terá um novo local de realização. Devido à grande procura pelo evento, a programação desse sábado será realizada na Paróquia Santo Antônio, na Avenida José Messalira, 5247, em Ivuturucaia. O evento acontece das 9 da manhã até as 3 horas da tarde e vai reunir universidades, escolas técnicas, instituições de ensino, cursos profissionalizantes, empresas e parceiros, oferecendo informações sobre carreiras, cursos, oficinas e oportunidades para quem está planejando o futuro profissional.
Várzea Paulista abre a partir do próximo dia 3 de agosto as inscrições para o próximo mutirão de castração de cães e gatos. Será realizado nos dias 12 e 13 de setembro na Praça Céu. Ao todo serão disponibilizadas 480 vagas para os animais do município. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 3 e 21 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 3h30 da tarde, na Unidade Gestora de Meio Ambiente, localizada no segundo piso do Facilita, na rua João Póvoa 97, Jardim do Lar. Caso o número de inscritos ultrapasse as 480 vagas disponíveis, os demais interessados serão incluídos em uma fila de espera. Terão prioridade no próximo mutirão de castração promovido pelo município. As vagas são destinadas exclusivamente aos moradores de Várzea Paulista. No momento da inscrição, é obrigatória a apresentação de um comprovante de endereço do município, preferencialmente em nome da pessoa responsável pela inscrição.
São 5h22, hein, nessa? Yuri Hudson.
O governo federal anunciou um plano de R$1,3 bilhão para enfrentar os impactos previstos do fenômeno El Niño nos próximos meses. O pacote reúne ações de segurança alimentar, saúde, monitoramento, fiscalização ambiental e prevenção a incêndios, além da compra de milho e arroz para reforçar os estoques públicos. Essa estratégia será coordenada por uma sala de situação formada por 24 ministérios e órgãos federais. Ao detalhar o plano, a ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior, explicou que o governo identificou o risco de quebra de safra em algumas regiões do país e, por isso, definiu medidas específicas para reduzir os impactos sobre a produção agrícola.
Ampliando o nosso estoque de arroz e de milho, né, à medida que nós vamos adotar, porque com essas chuvas há risco de quebra na safra de arroz no Rio Grande do Sul e de milho, 180 mil toneladas também, por eventualmente risco de quebra de safra.
Segundo o governo, os efeitos do El Niño serão diferentes em cada região. A previsão é de seca no norte e nordeste, atraso das chuvas no centro-oeste e sudeste e volumes acima da média no sul, aumentando o risco de enchentes e deslizamentos. O plano também prevê monitoramento permanente das cadeias de abastecimento, da logística, da geração de energia e do nível dos rios. Ainda durante a apresentação, Miriam afirmou que as áreas com maior risco de incêndios florestais receberão reforço de recurso, equipes e equipamentos.
Mais recursos naquela área para combater se aparecer o incêndio. Então a gente botou mais veículos lá, duas vilas operacionais, 19 helicópteros, 18 aviões, inclusive de lançamento de água, e aviões também de transporte, né? Com isso, a gente, com mais os brigadistas que a gente tem, mais os que os estados montaram, nós temos uma estrutura para enfrentar esse risco que está colocado.
Do total anunciado, R$998 milhões serão destinados a ações de abastecimento de alimentos, segurança alimentar, saúde e monitoramento. Outros 337 milhões de reais serão aplicados em fiscalização ambiental e prevenção e combate aos incêndios florestais. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
5h24.
Polícia.
A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de Mariana dos Santos Cândido, 41 anos, após um procedimento de colonoscopia realizado no Hospital Municipal Professor Dr. Alípio Correia Neto, em Ermelino Matarazzo, na zona leste da capital. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil investiga a morte da paciente, que morreu ao fazer o exame na tarde dessa quarta-feira no próprio hospital. De acordo com o boletim de ocorrência, a tia da vítima compareceu ao 62º Distrito Policial de Ermelino Matarazzo, relatou que acredita ter ocorrido um erro médico durante a colonoscopia. Segundo ela, a sobrinha teve o intestino perfurado e não resistiu. Diante das circunstâncias, a autoridade policial determinou o registro da ocorrência como morte suspeita, além da remoção do corpo para o Instituto Médico Legal, onde será realizado o exame necroscópico para esclarecer a causa da morte. Secretaria de Segurança Pública informou que foram requisitados exames periciais, que o caso segue sob investigação da Polícia Civil.
Triste, né? São 5h25 nesse bloco. Paulo Reis.
Uma mulher foi presa suspeita de mandar matar o marido em Taboão da Serra, após suspeitar de uma traição. Ela teria contratado dois homens para dar um susto, mas seu companheiro acabou sendo morto a tiros na última segunda-feira. De acordo com o boletim de ocorrência, Alexandre Batista de Souza foi assassinado na rua Benedito Procópio. O caso está sendo investigado pelo 1º Distrito Policial de Taboão da Serra. A mulher da vítima, Roselene Gomes Silva, teria pago ali para que os dois homens dessem apenas um susto no marido. Segundo a delegada Lívia Saporito, para a TV Record, Roselene teria visto imagens dele com uma outra mulher, teve ajuda de amigos para organizar o crime. Quando Alexandre avisou que havia deixado o trabalho, ele passou a ser acompanhado por um carro vermelho. A suspeita repassava informações sobre a localização do marido em tempo real para os executores. Quando ele chegou à rua onde morava, um dos suspeitos anunciou o assalto e atirou contra ele. As imagens de câmeras de segurança deram maior esclarecimento da suspeita. O suspeito já conhecia o local e seguiu um Alexandre, informou a delegada. Os policiais identificaram que a placa do carro usado no crime tinha sido adulterada. Os investigadores conseguiram chegar até o proprietário e motorista Rogério Carvalho, que confessou a participação e apontou Roselane como mandante. Roselane confessou participação no crime. Durante depoimento à polícia, em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que Velton Ramos Batista, segundo suspeito do crime, foi preso em cumprimento ao mandado de prisão preventiva solicitado pelo delegado responsável e deferido pela Justiça.
Ziluan.
Pois não. Um homem foi preso no bairro São Camilo, aqui em Jundiaí, por tráfico de drogas e dano ao patrimônio público. Além de ser pego com mais de 3 quilos de entorpecentes após a prisão, ele danificou o compartimento de presos da viatura da Polícia Militar. O caso aconteceu na madrugada de hoje, né? Quinta-feira. Os policiais do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior encontraram o homem parado ao lado de um veículo em uma rua. De acordo com a PM, o homem teria ficado nervoso com a aproximação dos policiais e esse comportamento chamou atenção. Com ele, foram encontrados R$430 em notas trocadas e um aparelho celular. Preso, foi levado ao plantão policial. Na chegada à delegacia, ainda segundo a corporação, o homem começou a chutar o compartimento da viatura, danificando o acrílico lateral e provocando um ferimento no próprio pé. Foi encaminhado ao Hospital São Vicente para atendimento médico e, após ser liberado, retornou ao plantão policial. Ele foi indiciado por tráfico de drogas e dano ao patrimônio público, permanecendo à disposição da Justiça. A PM informou ainda que o preso tem uma extensa ficha criminal, com passagens por furtos, roubo, investigação por estelionato, porte de entorpecentes e atos infracionais quando adolescente, tráfico de drogas, roubo, furto, lesão corporal, dano, adulteração de sinal identificador de veículo, automotor.
Bom, são 5h29, fechamos nosso bloco de polícia, agradecendo o Paulo Reis, fazendo um intervalo. Voltamos em instantes, aguarde.
Ação e Informação, segunda edição.
Só até quinta. Banana Nanica, quilo 3,55. Filé de frango.
Existem artistas que não apenas marcaram uma época, eles se tornaram parte da história do Brasil. Vozes que emocionaram gerações, canções que atravessaram o tempo e continuam vivas na memória e no coração de milhões de pessoas. Agora, imagine viver uma noite em que a emoção de Elis Regina encontra a potência inconfundível de Tim Maia. É dia 1º de agosto, 8:30 da noite em Jundiaí. Dois super shows na mesma noite com apenas um ingresso. Uma homenagem à altura de dois dos maiores artistas que o Brasil já teve.
Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309-4770.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz. Ação e Informação, segunda edição. Entrevista.
Mês do Patrimônio destaca história, cultura e memória aqui em Jundiaí. Esse é o nosso assunto agora e o nosso contato é com o Fernando Pesch, diretor do Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura. Olá, Fernando, como é que você está? Tudo bem?
Fala, Paulinho, tudo jóia? É um prazer estar em contato com vocês, aí com o público da cidade.
A gente que agradece seu tempo, disponibilidade, sempre a gentileza de nos atender, muito obrigado. Fernando, vamos lá. Conhecer a história da cidade, valorizar tradições, ajudam a construir meio que a identidade do local, né, ô Fernando?
Paulinho, com certeza, isso é a coisa mais importante, né? Pessoa criar o pertencimento, né? Dentro disso da identidade, como você está dizendo, a gente criar essa noção de pertencimento, saber porque das coisas, das histórias, isso acho que garante a identidade e a preservação, né? E um futuro mais alinhado, mais próspero, né?
Com toda certeza. E o que teremos neste mês de agosto, esse mês do patrimônio?
Paulinho, como no ano passado, a gente traz esse ano uma programação bem básica, né? A temática desse ano é patrimônio da gente, o reconhecido e o vivido, né, que entra um pouco naquilo que a gente conversou agora há pouco. E a gente tem a programação iniciando no dia 1, que é sábado, na Vila Ares, né, que é uma caminhada mediada, em qual a gente fala sobre patrimônio da Vila Ares, né, falando um pouco sobre a industrialização, a chegada do trem. Depois, no dia 4, a gente tem uma reunião do Conselho Municipal Compacto, né, uma reunião presencial aqui no Espaço Presta, no cinema. Temos no sábado, no dia 8, uma conversa na calçada, que é um novo programa de educação patrimonial que o departamento está lançando. E essa edição vai ser especial com os ferroviários, né? Ex-ferroviários. Então a gente vai ter uma conversa com eles, vai ter uma caminhada aqui, a gente rever os locais onde eles trabalharam, depois uma discussão, uma apresentação artística, coisas muito bacanas. Daí no dia 12 de agosto a gente vai ter às 18 horas o primeiro fórum municipal Focus Carnavalesco de Jundiaí, né, aqui no Espaço Expressa, sala de cinema, às 18 horas. Aí dia 18, lá no Espaço Municipal, onde tem a realização do terceiro encontro da cidade, e a gente vai falar sobre o patrimônio cultural em linha de financiamento, o encontro da cidade, a gente vai unir públicos aglomerados urbanos, as principais lideranças, né, empresários de cultura, para poder estar debatendo e aprofundando sobre o tema que é muito importante na nossa região metropolitana. Né. Aí a gente tem dia 19 e dia 20, a gente vai até as universidades, a Unip e a Anchieta, para falar um pouco sobre arquitetura, patrimônio, que são coisas correlatas, né? Uhum. Levando também o Conselho de Arquitetura a estar falando com eles. Aí, 22, temos um roteiro histórico afro-jundiaiense, e também a gente vai ter, o roteiro é uma caminhada, né, sobre a história afro aqui em Jundiaí, e temos também um alinhamento pessoal da educação junto com a Argos e Vila Ares, né, território de trabalho feminino. A gente vai fazer um inventário participativo comigo. E aí a gente chega na última semana, Paulinho, e é o 14º simpósio do patrimônio material e imaterial, que é feito todo ano, né? Décima parte da edição, junto com o pessoal da FATEC, vai ter com ele, coisas para a gente discutir em relação ao patrimônio, coisas um pouco mais acadêmicas, mas com palestras, com debates muito profundos e construtivos. E aí, dia 28, a gente vai ter, na parte da noite, a abertura do 2º Festival Expressa de Cultura Popular. Aí a gente vai ter a revelação do concurso de fotografia, inclusive ele vai até amanhã para as inscrições, né? A gente pode ver edital, se inscrever no site da cultura, no Instagram, que a gente vai ter um pouco a cena do rock and roll. Aí no sábado a gente vai ter a parte do samba, que vai trazer o bloco do Piquerê, o bloco do Sandi, mais atrações. E a gente fecha com um festival no domingo, trazendo a cena do hip hop, coisas novas aí.
Quer dizer, uma programação vasta que vai atingir vários públicos, né? Diversidade, acho que é isso que é o caminho realmente, sim. E uma coisa também descentralizada, importante isso, né, Fernando?
Sim, com certeza. A gente quer atingir o maior número possível pessoas, como você disse, bem vasto, desde o jovem até a terceira idade, como a gente pode dizer, e tentando chegar no público também, né? A gente concentra bastante coisas aqui no Expressa, que é um equipamento cultural que a gente tem fantástico, né? E o maior patrimônio da cidade, mas também a gente vai dar uma diversificada nesse sentido assim.
É importante trazer e valorizar através da arte, através de eventos desse naipe, com certeza acaba valorizando e contando a história da própria cidade, né, Fernando?
Com certeza, Paulinho. A gente traz a história da cidade, como foi construída, né? E também está entendendo, debatendo qual é o caminho da cultura para o futuro, para a próxima década. O que que os nossos jovens estão pensando, o que que para eles é patrimônio, né? Porque não adianta a gente definir se não dá uma importância, a gente não se pertence, né? Uhum. Porque, ué, o que, que teria aquele espaço expresso da Cepasa se não tivesse reconhecimento do público ou da classe ferroviária, dos trabalhadores? Seria um edifício velho, né, Paulo?
Uhum.
É isso que o pessoal acha, mas depois que a gente entende a importância, o que que fez aquilo, a gente acha que olha com outros olhos. Né?
Com toda certeza, sim. E não deixar a memória ser apagada, como você disse, né? Que as gerações mais novas conhecerem a história, saberem da importância de monumentos, de prédios históricos, isso é muito importante, isso valoriza, sem dúvida nenhuma, se valoriza o local em que se vive, né? Acho isso muito bacana também, né, Fernando?
Sim, com certeza. Eu acho que esse é o caminho, a gente entender, estudar um pouquinho, ver o porquê das coisas, para valorizar e também no futuro saber que caminho a gente levar, né?
Uhum.
Importante essa relação aí.
Fernando, em alguns desses eventos, você passou a agenda toda, né? Requer uma inscrição prévia, como a caminhada, por exemplo, ou não?
Bom, em todos os eventos os dias aí, são eventos gratuitos, né? O que requer uma inscrição, certo? Vai ser uma caminhada, mas é mais para um controle. Porque se a pessoa chegar no ponto de encontro, por exemplo, a caminhada da Vila Águia, do ponto de encontro, é na estação ferroviária, né? 9 horas da manhã a gente se encontra lá e faz a caminhada. Mas é mais para o controle, porque é só chegar, Paulinho. Quero que todo mundo chegue, não precisa de ingresso, não precisa de nada.
Que maravilha. Toda a programação no site, Fernando?
Isso, Paulinho. Toda a programação está no site da Cultura, a gente tem algumas coisas no site da Prefeitura também. Instagram da Cultura e o WhatsApp da Cultura também, no canal.
Que maravilha. Quer dizer, mês de muitos eventos, um mês realmente que vai ser super dinâmico, né, Fernando?
Com certeza. A programação do mês patrimônio está muito vasta, fora a programação habitual da nossa Secretaria de Cultura, que tem muita coisa, tanto nos teatros quanto nos outros espaços culturais. A gente traz uma pitada de história, patrimônio e pertencimento aqui com a gente.
Maravilha. Fernando, eu quero agradecer. Parabéns pelo trabalho, viu? Um abraço para toda a grande equipe. Forte abraço. Obrigado pela sua participação aqui na nossa programação, Fernando.
Obrigado, Paulinho. Conte comigo sempre, foi um prazer estar com vocês.
Maravilha. Fernando Pesch, diretor do Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura aqui de Jundiaí, que falou ao jornalismo da cidade.
Ação e Informação, segunda edição.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Buona Restaurante. Sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados no almoço tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos, Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Rádio Cidade Jundiaí. Ação e Informação, segunda edição.
Muito bem, são 5:42. Voltamos com nossa Ação e Informação, final de tarde, quase noite, né? Empreendedores das regiões norte e noroeste aqui de Jundiaí têm até amanhã, às 5 da tarde, para se inscrever na Quarta FENS nos bairros. Promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, a iniciativa fortalece os pequenos negócios, amplia oportunidades de vendas e incentiva a economia local. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo portal Jundiaí Empreendedora, acessando o banner da Quarta FENS nos bairros. O empreendedor deve preencher o formulário eletrônico e anexar toda a documentação exigida no edital. A feira será realizada entre os dias 18 e 20 de setembro no Salão do Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, no SECAP, reunindo empreendedores, serviços, produtos, atrações culturais e opções gastronômicas. Ao todo, serão disponibilizados 54 estandes para empresas sediadas em Jundiaí e, claro, localizadas nas regiões norte e noroeste da cidade.
O CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, aprovou nesta quinta, 30, resolução que permite o uso de gasodutos da Petrobras para escoamento do gás natural da União produzido no pré-sal, com o objetivo de comercializar o combustível em leilões com venda direta a grandes consumidores com termoelétricas industriais. O objetivo da política, segundo o governo, é aumentar a oferta do gás natural no mercado, com isso, reduzir o preço do combustível. A estimativa do Ministério de Minas e Energia é que o valor do gás aos grandes consumidores caia 50%. O ministro do órgão, Alexandre Silveira, que preside o CNPE, afirmou que a nova resolução será capaz de reduzir o valor do combustível para as indústrias de base no Brasil.
Muito bem, 5:44, Priscila Mendes.
O cenário do empreendedorismo no Brasil tem apresentado crescimento com a abertura de mais de 5 milhões de empresas em 2025. Diante dessa expansão, a Receita Federal anunciou que no dia 31 de julho entra em vigor o CNPJ alfanumérico, um novo modelo de identificação que passará a misturar letras e números. O novo formato manterá a estrutura atual de 14 caracteres, mas permitirá que alguns desses dígitos sejam substituídos por letras do alfabeto, como explica Marlúcio Cândido, especialista em contabilidade e integrante do grupo temático sênior no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais.
Há alguns riscos, especialmente no início dessa transição. A mistura de letras e números pode gerar confusão em cadastros manuais. Para reduzir esse problema, a Receita Federal ela excluiu algumas letras do alfabeto. O I maiúsculo, O maiúsculo, Q maiúsculo e F maiúsculo, justamente para evitar erros visuais, e mostra que o país está disposto a acompanhar o ritmo acelerado do empreendedorismo.
A transição ocorrerá de forma gradual e não afetará as empresas já existentes. Quem já possui um CNPJ numérico permanecerá com o mesmo número, que continuará válido e sem necessidade de alteração cadastral. Marlúcio Cândido fala sobre como empresas, contadores e desenvolvedores de sistemas devem se preparar para essa transição.
A preparação exige uma combinação de tecnologia e capacitação humana. Precisam ser adaptados. Isso significa revisar códigos, ajustar bancos de dados com atenção redobrada, evitando erros que possam gerar multas ou rejeição de documentos. A combinação de números e letras torna mais difícil criar CNPJs falsos ou duplicados.
O modelo alfanumérico será obrigatório apenas para novas inscrições e filiais criadas após a data de implementação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
5:46, olha, Jundiaí receberá nos dias 3, 4 e 5 de agosto uma etapa da Cozinha Itinerante, projeto do Instituto M. Pumalanga, Cultura, Tecnologia e Meio Ambiente, que oferece formação gratuita e habilidades de gastronomia profissional para mulheres que atuam ou desejam empreender na área de alimentação. Ao longo de 3 dias, 200 participantes terão acesso a aulas ministradas pela chefe Adriana Saldanha, com foco na qualificação, geração de renda e fortalecimento do empreendedorismo feminino. A formação é voltada às mulheres que trabalham com culinária, cozinheiras, escolares da rede municipal de ensino, agricultoras familiares, mulheres atendidas por programas sociais da prefeitura e também microempreendedoras da gastronomia e da cultura nas áreas urbanas e rural aqui de Jundiaí, além daquelas que desejam iniciar um negócio no setor de alimentos. Mais informações no site da Prefeitura. São 5:47. Valquíria Rios.
O governo federal e o setor produtivo seguem discutindo medidas para reduzir os impactos do aumento das tarifas dos Estados Unidos nas exportações brasileiras. Dessa vez, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, se reuniu com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Durante o encontro, Alban informou que a CNI contribuirá com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços na criação da 7ª missão da Nova Indústria Brasil, NIB, para ampliar a presença das empresas brasileiras no mercado internacional.
Então, essa própria situação geopolítica que acontece hoje com as dinâmicas no mercado internacional nos faz até refletir por que não incluir a internacionalização das cadeias de produção no mercado internacional com uma política realmente industrial, já que ela agregaria muito mais valor. Então aí o vice-presidente Alckmin, juntamente com o MIDIC, acham bastante interessante essa revisitação nas missões da NIB para programas vinculados, como temos Brasil mais produtivo, talvez tenha um Brasil mais exportador.
O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o tarifaço cria uma preocupação constante no governo. Ele reafirmou a importância do diálogo e assumiu o compromisso de acelerar a criação da nova missão internacional proposta pela CNI.
Conversamos sobre a necessidade de manter a negociação, buscar novos mercados, de outro lado, atender as empresas afetadas. Então, o crédito é importante, são 18,5 bilhões para capital de giro, investimentos, enfim. Comércio exterior é emprego aqui no Brasil,
é colocar o produto lá fora. E veja como é importante o trabalho. O ano passado, mesmo com esse quadro geopolítico mais difícil, o Brasil bateu recorde de exportação, 348,7 bilhões de dólares. Então é continuar esse trabalho e avançar. E aí a missão 7 da NIB, o comércio exterior, fará a diferença.
A iniciativa contará com a atuação direta do SESI, do SENAI e das federações estaduais da indústria. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Bom, 5h49, Zilo, para encerrar o Ação Informação.
Pois não. A Secretaria Municipal de Segurança Pública informou que amplia o sistema de vídeo monitoramento da Guarda Municipal e fortalece a segurança em áreas estratégicas do município. As torres contam com tecnologia de monitoramento 24 horas, câmeras de alta resolução, sistemas de reconhecimento facial Highlight e um botão de emergência que aciona a Guarda Municipal. Além disso, alto-falantes integrados permitirão a emissão de alertas e orientações em situações de risco ou irregularidades. As torres fazem parte do projeto Sentinela, complementam o policiamento realizado pela Guarda Municipal. Os novos equipamentos serão instalados no Centro, Ponte São João, Anhangabaú, na Avenida 9 de Julho, Vila Arens, Vila Hortolândia, também na Vila Virgínia, Jardim Novo Horizonte, Retiro, Parque Eloy Chaves, Vila Rio Branco e ainda no Jardim Tamoio, Vila Progresso, Agapiama, Vianello e Santa Gertrudes. A empresa responsável tem prazo de até 60 dias contados da assinatura do contrato para concluir a implantação.
5h50. Termina aqui o Ação Informação, segunda edição, trabalho do nosso Departamento de Jornalismo da cidade, com a Cristina Helena, voz da notícia do Antônio Carlos Zilo, coordenação, direção, Júnior Barranqueiros, mesa de som, a Lainara Leandro Vidlin. Eu sou o Paulinho Maurício, anuncio Ave Maria, programa da Diocese de Jundiaí, na sequência, o nosso Zilo, comanda o Cidade Esportiva. 5h51, para você uma ótima noite de quinta-feira, até amanhã. Se cuide, porque a vida segue.
Ação e Informação. Segunda edição. Rádio Cidade Jundiaí. Referência em informação.
Muito boa tarde a você, meu querido irmão, muito boa tarde a você, minha querida irmã, que neste momento está em sintonia com a Rádio Cidade de Jundiaí 730 AM. Nós estamos iniciando neste momento o programa da Diocese de Jundiaí, a Hora da Ave Maria. Hoje é quinta-feira e quem está aqui com vocês mais uma vez é este irmão e amigo Henrique Janel Crispim. Nos trabalhos técnicos está a nossa prezada Lainara Leandro. Hoje nós vamos refletir sobre a Eucaristia. Amado irmão, amada irmã, a Eucaristia é o sacramento em que, sob as espécies de pão e vinho, Jesus Cristo está verdadeiramente real e substancialmente presente com o seu corpo, seu sangue, a sua alma e a sua divindade para nosso alimento espiritual. É por isso o mais sublime de todos os sacramentos. Aquele de onde emanam e para onde convergem todos os outros, o centro da vida litúrgica, expressão e alimento da vida cristã. A presença real do corpo e sangue de Cristo no nosso interior realiza um grande milagre, porque ao invés de acontecer o processo natural do pão, que é transformado em nós, Acontece exatamente o contrário. Somos nós, que nos transformamos nesse pão, que é o próprio Jesus. A Eucaristia foi instituída por Jesus na ceia pascal, prescrita pela lei hebraica, que ele celebrou com os apóstolos na noite do dia anterior à sua morte. A Eucaristia é o sacramento sob as espécies de pão e vinho. Jesus Cristo está verdadeiramente, real e substancialmente presente com seu corpo, seu sangue, sua alma e divindade. Por sua grande riqueza, nos demorar um pouco mais na contemplação de tão grande mistério, veremos o sacramento da Eucaristia em duas dimensões. A primeira, na mesma dimensão do que se vinha falando de sacramento, e a segunda sobre a Eucaristia como sacrifício. Ela é sacrifício porque é oferecida e sacramento enquanto recebida. A Eucaristia é fonte ápice de toda a vida cristã. Ela é o próprio Cristo e por isso contém todo o bem espiritual da Igreja. Na Eucaristia antecipamos a vida eterna, onde Cristo é tudo em todos. A palavra Eucaristia quer dizer, em primeiro lugar, ação de graças a Deus. Nesse sacramento, nas espécies de pão e vinho, Jesus Cristo está verdadeiramente presente em corpo, sangue, alma e divindade. O sacrifício de Melquisedeque e o sacrifício do Cordeiro Pascal são prefigurações da Eucaristia no Antigo Testamento. Nesse sacramento, não se comunica uma graça, mas é o próprio Cristo que se dá a nós. Daí a sua supremacia sobre os outros sacramentos. Além do que, todos os outros visam um melhor recebimento da Eucaristia. As Sagradas Escrituras deixam claro, como em nenhum outro sacramento, o momento da instituição da Eucaristia por Jesus. Os evangelhos sinóticos relatam a última ceia e o momento preciso da instituição, quando Jesus toma o pão e o vinho, os abençoa e entrega aos discípulos, lhes dizendo que são o seu corpo e o seu sangue. Para que este ato se perpetuasse e se atualizasse a cada dia, o Senhor, em sua bondade, deu-nos sacerdotes da nova aliança. Após as palavras do sacerdote na consagração, que são as mesmas de Jesus, já está ali o próprio Cristo, imenso mistério. Diante dos nossos olhos, o Deus infinito faz-se pequeno em um simples pedaço de pão e em um pouco de vinho. O maior dos milagres. Só o sacerdote pode consagrar o pão e o vinho. Ele é o ministro da Eucaristia. Qualquer batizado em estado de graça pode receber a Eucaristia. Os frutos que a Eucaristia produzem em nós são grandiosos. Por esse sacramento, entramos em união íntima com Jesus. Essa é a maior graça. Por si mesma, a Eucaristia produz o aumento da graça santificante. A alma vai sendo transformada em Cristo. Além disso, ao receber a Eucaristia, recebemos a graça sacramental específica, ou seja, tudo o que o alimento produz com relação à vida do corpo, assim o faz a Eucaristia com relação à vida da alma. Esse sacramento ainda nos traz o perdão dos pecados veniais, que enfraquecem a alma e nos preserva dos pecados mortais. E cada comunhão fortalece a incorporação na Igreja, corpo de Cristo, realizada no batismo. Como no céu está vivo e glorioso, de modo natural na Eucaristia, está igualmente presente, mas de modo sacramental, a presença real de Jesus na Eucaristia. Por isso se diz que, por concomitância, com o corpo de Jesus está também o seu sangue, a sua alma e a sua divindade. E de igual modo, onde está o seu sangue, está também o seu corpo, a sua alma e a sua divindade. A fé na presença real, verdadeira e substancial de Cristo na Eucaristia assegura-nos, pois, que ali está o mesmo Jesus que nasceu da Virgem Santíssima, que viveu ocultamente em Nazaré 30 anos, que pregou e se preocupou com todos os homens e mulheres durante a sua vida pública, morreu na cruz e, depois de ter ressuscitado, subido aos céus, está sentado à direita do Pai. Cristo está em todas as hóstias consagradas e em cada partícula delas. A presença real de Cristo na Eucaristia é um dos principais dogmas de nossa fé católica, sendo verdade de fé que ultrapassa completamente a ordem natural. A razão humana não a consegue demonstrar por si. A verdade da presença real e substancial de Jesus na Eucaristia foi por ele próprio revelada durante o discurso que pronunciou em Cafarnaum. A presença real de Cristo na Eucaristia é um mistério que a razão não é capaz de alcançar. Porém, o magistério da Igreja ensina-nos que no Santíssimo Sacramento da Eucaristia se produz uma singular e maravilhosa conversão de toda a substância do pão no corpo de Cristo e de toda a substância do vinho no sangue, no seu sangue. Conversão em que a Igreja Católica denomina de transubstanciação, Concílio de Trento. A transubstanciação acontece em virtude da onipotência divina, no momento em que o sacerdote pronuncia sobre a matéria, pão e vinho, as palavras de forma, palavras da consagração, de maneira que, depois de terminar, já não existe nem a substância do pão, nem a substância do vinho, só os seus acidentes ou aparências externas. O Senhor Jesus está presente no meio dos fiéis, quando estes se reúnem em seu nome. Está também presente na pregação da palavra de Deus, pois quando na igreja se lê a Sagrada Escritura, é ele quem fala. Igualmente está presente nos sacramentos, visto que estes são ações de Cristo. No entanto, meu amado irmão, minha amada irmã, a presença de Jesus na Eucaristia é de outra ordem, denomina-se real, para mostrar que é diferente desses outros modos que já foram mencionados. Chama-se real não por exclusão, como se as outras presenças de Cristo na oração, palavra e nos outros sacramentos não fossem reais, mas sim porque se trata de uma presença substancial. Por ela se torna presente Cristo, Deus e homem, inteiro e íntegro. Portanto, para finalizar, é entender mal esse modo de presença, imaginá-la à maneira espiritual, como se fosse corpo glorioso de Cristo em toda parte presente, ou se reduzisse a mero simbolismo. Debaixo das espécies sacramentais e de cada uma de suas partículas, quando se fracionam, está contido Jesus Cristo inteiro, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Como Cristo está presente na hóstia consagrada, por transubstanciação do pão e do vinho, onde e quer que houvesse substância de pão ou vinho, há agora a substância do corpo e do sangue de Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos juntos agora rezar a oração das 6 horas da tarde, a saudação à Nossa Senhora. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossos corações, para que nós, pela anunciação do anjo, conheçamos a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, e pela sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, tenham todos uma boa noite, eu volto quinta que vem, se Deus quiser. Agora vamos ter a bênção com o nosso bispo diocesano, Dom Arnaldo Carvalheiro Neto. Que a paz de Cristo e a proteção de Maria esteja com todos vocês.
Santa Maria.
Meu querido irmão, minha querida irmã, eu te abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, Aberte e Aesp.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade. Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Cidade Esportiva, o seu programa de esportes do final de tarde. O esporte amador de Jundiaí e região. Informações do Paulista. Os destaques do esporte pelo Brasil e pelo mundo. E muito, mas muito futebol. Cidade Esportiva. Cidade Esportiva.
Alô, amigos do esporte, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Então tá legal, hein? Vamos acertar com a cidade? Agora são 6:06. Quem quiser falar 18:06 também fique à vontade, viu? É a última quinta-feira do mês de julho, né? 30 de julho de 2026. Vamos falar de todos os esportes por aqui até às 7 horas da noite. É o Cidade Esportiva, o seu programa de todos os esportes. Para isso, já estão reunidos aqui o Antônio Carlos Zilo, as agências de notícias, você, é claro, aí do outro lado, e a mesa de som, como sempre, é comandada pela Lainara Leandro Windlin. A produção tem a marca da Central de Jornalismo da cidade. Diretor responsável, Júnior Barranqueiros. 6:07, vão desfilar por aqui as manchetes do programa. Corinthians recebe o Furacão Atlético Paranaense pela 21ª rodada do Brasileirão. Santos tenta rescisões amigáveis com jogadores fora dos planos para aliviar folha salarial. São Paulo lança a terceira camisa inspirada na alfaiataria. Palmeiras começa a preparação visando Fortaleza. Europa anuncia boicote a torneios da FIFA. Acompanhe a Rádio Cidade no AM 730 kHz ou no radiocidadejundiaí.com.br. Na internet, além do nosso site oficial, você pode acessar o Google e digitar Rádio Cidade Jundiaí ao vivo. Ali encontrará diversos links por onde ouvir a nossa programação. Peça também o link da Rádio Cidade. O WhatsApp é 11 977 99 9000. Você vai nos ouvir aí direto do seu celular. Siga-nos também nas redes sociais: Facebook, Instagram, YouTube, Rádio Cidade Jundiaí. 6:08, horário de Brasília. O programa começa com as informações do Palmeiras.
quando surge o verde imponente no gramado em que a luta
o e o Palmeiras goleou Vitória por 4-0 na noite desta quarta-feira no Barradão, em partida marcada por duas expulsões ainda no primeiro tempo pela 21ª rodada do Brasileiro. Maurício, John Arias, Ramon Sosa e Fabiano Souza contra marcaram os gols do Alviverde. Com o resultado, Palmeiras chegou aos 47 pontos e voltou a ampliar a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro após o empate do Flamengo com o Internacional. Agora, a diferença para o time carioca é de 8 pontos, embora o rival tenha um jogo a menos. O Vitória, por sua vez, permanece com 26 pontos na 13ª colocação. Desfalque na goleada sobre o Vitória nesta quarta, Paulinho treinou no gramado da Academia de Futebol na manhã desta quinta-feira. Ele vive a expectativa de retornar no próximo jogo do Palmeiras domingo contra o Fortaleza pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Paulinho sofreu uma entorse leve no tornozelo na derrota por 2-1 para o Atlético Mineiro e não viajou com a delegação para Salvador. Problema preocupou por causa do histórico de lesões do atacante, mas não tem relação nenhuma com a cirurgia feita na perna direita. Treinou no gramado com jogadores que disputaram menos de 45 minutos na partida contra o Vitória, sem maiores restrições, sob alguns olhares do núcleo de saúde e performance. Os demais fizeram atividades regenerativas no núcleo de recovery e neurociência. Palmeiras terá mais duas atividades antes do jogo contra o Fortaleza. E o Palmeiras divulgou uma foto da perna de John Arias depois do carrinho do zagueiro Kaká, expulso na goleada palmeirense por 4-0 sobre o Vitória nesta quarta-feira lá no Barradão. A imagem mostra que a canela do colombiano ficou marcada pelas travas da chuteira do defensor. No campo, o árbitro Alex Gomes Stefano não marcou falta, mas foi chamado pelo árbitro de vídeo ao monitor e decidiu expulsar o zagueiro do Vitória após revisão. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou o áudio do VAR na manhã desta quinta-feira. Em nota oficial divulgada hoje, Palmeiras se posicionou afirmando que a vitória foi absolutamente legítima, obtida dentro de campo. A atuação da arbitragem da partida disputada em Salvador gerou revolta no Vitória, né? Os baianos reclamaram da não expulsão de Maurício no início da partida e depois o cartão vermelho de Kaká. Luan Cândido fez sinal de roubo e também acabou sendo expulso após a análise do VAR. O diretor do Flamengo, José Boto, demonstrou otimismo na contratação de Thiago Almada, principal alvo do clube na janela de transferências. Em entrevista antes da partida contra o Inter pelo Brasileirão, ele comentou as tratativas. No momento, as conversas por Almada estão em estágio parecido ao que estavam no último fim de semana. Fla já teve uma sinalização positiva do jogador, conversa com o meia e com o Atlético de Madrid para chegar às melhores condições. Pelos valores envolvidos, o clube trata com naturalidade a demora para fechar. Além de chegadas, o Flamengo também tem o alerta ligado por saídas. O clube recusou uma proposta do Besiktas pelo zagueiro Léo Pereira. Sabe que clubes de fora do país estão de olho em atletas do elenco. Agora são 6:12. Daniele Esperon.
A 21ª rodada do Brasileirão foi perfeita para o líder Palmeiras. Além de vencer o Vitória fora de casa por 4-0, o Verdão viu o vice-líder Flamengo tropeçar contra o Internacional no Beira-Rio por 1-1. A distância entre os times passou para 8 pontos, com os cariocas tendo um jogo a menos. O técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, deixou clara a preocupação com o time rubro-negro sofrer gols todos os jogos.
Tivemos uma performance até o jogo do Curitiba, não é? Depois tivemos um grupo a treinar durante 30 e tal dias e tivemos outro grupo que esteve de fora, treinando com outros treinadores, com outras ideias, com outros comportamentos e chegaram agora. E depois da chegada dos dois grupos nós ainda não conseguimos afinar, porque também não tivemos treinos, foi 10 dias com 3 jogos, ou uma semana com 3 jogos, por isso temos que aproveitar o máximo agora este tempo que temos para voltar outra vez a acertar um pouco aquilo que é o grupo na sua totalidade, de forma que as ações sejam melhor interpretadas e também que a qualidade do jogo volte àquilo que fizemos numa primeira fase quando tínhamos o grupo todo.
Em um duelo direto na luta contra o rebaixamento, o Mirassol superou o Remo em casa por 2-1 e vai terminar a rodada fora do Z4. Já o Fluminense enfrentou o Bahia e ficou no empate em 0-0 no Maracanã, num jogo com poucas emoções. Nesta quinta-feira, Corinthians e Atlético Paranaense se enfrentam em São Paulo e Curitiba e Cruzeiro.